E temos a entrevista ao vivo aqui na programação. Participa conosco nesta segunda-feira por telefone o doutor Fabiano Lago, endocrinologista do Spa Estância do Lago de Curitiba, novamente participando conosco aqui na programação. Primeiramente, doutor, boa tarde. Obrigado mais uma vez pela gentileza de atender nossa reportagem.
Boa tarde, Ricardo. É um prazer estar em contato com você e com os ouvintes.
Doutor, estamos vivenciando um período em que as pessoas já vão se preparando aí para a ceia de Natal e também a ceia de Ano Novo, mas algumas combinações de alimentos mais saudáveis podem ajudar a manter, não é, os tradicionais menus de Natal e Réveillon. Quais os alimentos que podem ser substituídos, doutor, na ceia de Natal e também de Ano Novo?
Olha, na verdade, o que eu tenho orientado os pacientes lá no spa, na Estância do Lago, é que são tão variados os hábitos das famílias do Natal, e eu tenho orientado a não seguir regras muito estritas, como se fosse uma receita de uma dieta que serve para todo mundo. E não tem como assim o paciente, às vezes, negar a si mesmo alimentos que ele gosta muito e que existem mais nessa época. Então, a principal regra é: pegue quantidades menores, coma devagar. Tem inúmeras pesquisas científicas que mostram que o prazer é maior nas primeiras porções e que muitas vezes quantidades pequenas podem trazer o mesmo prazer, serem suficientes para matar à vontade, né? Outra dica muito importante, Ricardo, é cuidado com o que eu chamo, entre aspas, de sabotadores, que são aquelas pessoas que insistem que a gente coma demais. Então, evite aceitar repetir o prato, a sobremesa, somente para agradar o ancião. Uhum. Isso pode levar a um círculo vicioso. Então, a pessoa tem que aprender a dizer não no Natal também. Às vezes, uma resposta simples como "estava delicioso, mas estou satisfeito" é suficiente, né? Outra coisa que as pessoas têm que cuidar, Ricardo, cuidado com o beliscar ao redor da mesa. Às vezes, a ceia de Natal vai ser servida às 10 da noite e a pessoa... né, chega na festa lá às 7 da noite. Das 7 até as 10 ela fica beliscando e bebericando álcool, né? Então, muitas vezes, a maior parte das calorias que a gente come já começa antes do jantar. Então, a dica nesse caso é: se planeje. Antes de ir para a festa, já decida quantas quantidades você vai comer, né? E cuidado com o excesso de beliscar antes da refeição.
Esse é um período também, né, doutor, que sempre tem um parente ali que oferece um alimento, tem aquela vovó que fala: vovó fez com tanto carinho, a tia também, tem que se cuidar nessa hora, né?
Exatamente. Muitas pessoas comem demais exatamente para agradar os familiares. Mas, às vezes, os quilos ganhos nesse período de festas, eles vão ficando com a gente para janeiro, a gente vai para a praia com eles junto. E a pessoa não quer. Então, cuidar com o excesso de educação até. Então, a pessoa tem que comer com saúde e aprender a dizer não.
Doutor, para as pessoas que querem comer de uma forma saudável, qual seria o cardápio ideal?
Olha, eu acho assim, cuidado com o excesso de massas e doces nessa época. Então, sempre que o primeiro prato, se a pessoa tiver disponível, né, folhas verdes, saladas, legumes, tenta matar a primeira fome com esses alimentos mais saudáveis. Muitas vezes, fruta, pode comer até uma fruta em casa antes, né? Uhum. E só depois de já ter matado um pouquinho aquela fome maior, é que a pessoa vá para os alimentos mais calóricos, e daí tentando controlar a quantidade mesmo. Não tem nenhum alimento que seja totalmente proibido, né? Mas que a pessoa tente se alimentar, e na maioria, primeiro com alimentos saudáveis.
Uhum. Doutor, é um período do ano em que é comum o consumo de castanhas, amêndoas, avelãs. Quais seriam os benefícios desse tipo de alimento e como compor eles num prato principal, por exemplo?
Esses alimentos são, por um lado, muito saudáveis, porque eles aumentam o nosso colesterol HDL, que é o colesterol bom, que é um tipo de colesterol que está associado a uma proteção cardíaca, mas tem que tomar cuidado porque são muito calóricos. Então, eu acho que eles podem servir como um aperitivo, mas tem que tomar cuidado na quantidade.
Uhum. E, doutor, para aquelas pessoas que não querem, evidentemente, sair da dieta, com relação a bebidas, quais seriam mais adequadas para acompanhar a ceia?
Olha, eu acho que a bebida de álcool tem que tomar muito cuidado nessa época que o pessoal bebe demais. Então, o que eu acho que é tolerável, a pessoa vai tomar um drink, uma taça de vinho, uma lata de cerveja por hora, né? Vai ficar 3 horas numa festa, vai tomar uns 3 drinks no máximo. Não é isso que a gente vê na prática. A pessoa que é chamada cervejeiro, ele começa essa breta da noite e vai parar 3 da manhã. E daí a é enorme. E a pessoa, depois que ela bebe álcool, Ricardo, a tendência dela assim, é comer mais também. Porque ela já se relaxa e acha que tem época de Natal mesmo. E daí a bebida, além dela ser muito calórica, ela faz com que você coma mais.
Doutor, nos dias de festa é recomendado fazer o jejum intermitente e menos refeições? E quais benefícios ou malefícios podem trazer para a pessoa?
Eu não tenho aconselhado os pacientes lá na Estância do Lago, no spa, a fazer jejum intermitente, porque a pessoa daí chega com muita fome para as ceias de Natal e acaba exagerando na comida e na bebida. Eu peço até o contrário, já coma alimentos saudáveis em casa, como uma fruta, né? Ou prepare, se você for organizar na tua casa, faça salada, legumes antes, e sempre esse é o primeiro prato mais saudável, né? O jejum intermitente nessa época do ano não é uma boa.
Doutor, é um período do ano que não só as atenções das pessoas voltadas para a ceia do Natal, como também do Ano Novo, mas são inúmeros os encontros, né? Os grupos de amigos vão acontecendo, é amigo secreto, é encerramento do amigo de lá, amigo de cá. E é importante também que as pessoas tenham essa mesma consciência, né? Adaptar o que será feito na ceia de Natal e Ano Novo para esses encontros que antecedem essas festividades, né?
Claro, muita gente acha que o mês de dezembro, por ele anteceder janeiro e fevereiro, são os meses de verão, que é um mês que a pessoa vai se cuidar mais. Na prática, a gente não vê isso. Hoje em dia, é encontro da firma, encontro com o grupo do colégio, encontro com o pessoal da academia. Então, se a pessoa não tomar cuidado nesse excesso de ocasiões sociais, eu digo que a pessoa engorda por excesso de vida boa. É época de festas mesmo. Então, tem que adotar esses padrões saudáveis em todas as festas. E não esquecer do exercício físico no dia seguinte. Abusou num dia? Tenta queimar calorias no outro, tenta se alimentar de forma bem correta no outro, tenta, assim, matar aquele prejuízo que a pessoa teve num dia, já no dia subsequente.
Outra questão também, né, doutor, que algumas pessoas têm aquele pensamento, já está terminando o ano mesmo, período de festa, não vou me controlar porque daí no ano que vem eu vou frequentar a academia, vou fazer caminhada, aquelas eternas promessas que muitas vezes não acabam acontecendo, né?
Exatamente, é a eterna promessa para depois do ano novo eu não vou mudar. Na prática a pessoa já chega com quilos excessivos e os quilos excessivos mexem com a autoestima dela e a autoestima baixa, a tendência dela ir postergando cada vez mais. Então, o meu conselho é, abusou ontem, atitude saudável hoje. Não deixa para o ano novo. Tenta o quanto antes matar o prejuízo.
E a importância também dos pais estarem de olho nos filhos, né? Para que se cuidem nesse período de excesso de alimentação, em razão desses vários encontros, ceia de Natal e Ano Novo, para que possam ter como hábito uma alimentação saudável durante todo o ano, né, doutor?
Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que os pais educam pelo exemplo ali. E se estiverem se alimentando de forma correta, quanto antes eles estimularem seus filhos, melhor. Lá na Estância do Lago, no nosso spa, a gente está vendo uma verdadeira obesidade, uma epidemia de obesidade na adolescência. Tanto que estamos tendo palestras para mãe e filho hoje, porque hoje os adolescentes ficam muito no celular, em redes sociais, em computador, jogando videogame, e isso está criando uma geração de obesos. Nós, endocrinologistas, temos que estar atentos a esse fenômeno.
E importante também é que as pessoas busquem informações, né? Tem vários meios, internet, revistas, enfim, mas desde que a fonte seja confiável, evidentemente, para poder ter uma ideia dessas orientações e ter um período saudável, e não só no fim de ano, mas durante todo o ano, né, doutor?
Claro, busque informações e põe em prática essas informações, né? É importante as pessoas estarem, assim, durante o ano todo cuidando da própria saúde. É o melhor investimento que elas podem fazer.
Doutor, para a gente poder finalizar, qual a sua principal dica para que as pessoas, quem está ouvindo aqui a programação da CBN, não exagere neste fim de ano? É difícil, né, a tentação, né?
Cuidado com o excesso de álcool, cuidado com o excesso de carboidratos, com o excesso de doces e não esqueça de atividade física nesse mês de dezembro.
Então tá certo. Vou tentar adequar também na minha vida essa questão, doutor, porque a gente exagera um pouquinho aí nesse fim de ano, né?
Final,
ano que vem.
Boa sorte, Ricardo.
Tá bom, muito obrigado, doutor. Obrigado pela participação.
É isso.
Um bom fim de ano ao senhor e a toda a família.
Tá, um abração para vocês aí.